Política.
Centrais sindicais buscam apoio da bancada mineira no Congresso para destravar pauta trabalhista, mas dos 53 deputados federais eleitos por Minas, apenas 3 compareceram na conversa de hoje cedo com representantes da Força Sindical, Nova Central, CTB e UGT. A CUT, Central Única dos Trabalhadores, não esteve presente. Soraya Fidelis acompanhou o encontro pela manhã e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Soraya. Quais assuntos foram discutidos neste encontro entre sindicalistas e parlamentares?
Boa tarde, Gustavo. Basicamente, fator previdenciário e a redução da jornada de trabalho. Na verdade, Gustavo, os sindicalistas que ofereceram esse café parlamentar estão buscando o apoio dos deputados, praticamente da bancada mineira, e dos líderes partidários para que eles se mobilizem e retirem da gaveta 2 propostas de emenda constitucional. Uma delas é a PEC 231/95, que trata da redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais, sem redução de salário, e ainda aumenta o valor da hora extra de 50% do valor para 75%. Já a outra PEC, a 10/08, determina que as mulheres se aposentem aos 55 anos e após 30 anos de contribuição, enquanto os homens se aposentariam aos 60 anos de idade e após 35 anos de contribuição. Eu conversei com o presidente da Central Sindical GTB, Gilson Reis, que esclareceu a importância de se colocar em votação essas 2 PECs de interesse dos trabalhadores.
Redução da jornada de trabalho, que já está desde a década de 90 parada no Congresso Nacional. A redução de 4 horas na jornada geraria em torno de 2 milhões e meio de empregos. E a questão do fator previdenciário. Nós fizemos 7 caminhadas, 7 marchas a Brasília, o movimento sindical, durante os últimos 7 anos. Infelizmente, o governo vetou. E nós precisamos ou derrubar o veto ou construir algo alternativo. Porque existem categorias, por exemplo, de professores, principalmente as mulheres, que quando aposenta com 25 anos de trabalho, que é uma aposentadoria especial, por exemplo, ela perde 50% do valor da sua aposentadoria.
Gustavo, você sabe que vem aí o recesso parlamentar, né? E eu conversei com o deputado federal Eros Biondini, do PTB, que mesmo assim demonstrou otimismo na perspectiva de que as PECs que estão sendo defendidas pelas centrais sindicais ainda ocorram a votação em plenário nesse ano na Câmara.
Torcemos primeiro para que essa questão da jornada de 40 horas seja resolvida nesse segundo semestre. E, historicamente, é mais complicado esse debate para derrubar um veto presidencial. Mas eu sou otimista em acreditar que nós ainda possamos derrubar o veto do presidente Lula, o que seria um caminho mais rápido, mais prático e mais imediato.
Agora, Gustavo, se realmente essa PEC, principalmente a que trata do fim do fator previdenciário, se for retirada da gaveta, né, o que é meio complicado, como apontou o próprio deputado Eros Biondini, o clima vai esquentar lá na Câmara. Isso porque não há consenso nem mesmo entre as centrais sindicais sobre o que substituiria esse fator previdenciário, que é um cálculo matemático, né, usado na hora de se calcular a aposentadoria das pessoas, né? A CUT defende, por exemplo, desde 2009, a proposta conhecida como fator 85/95, uma fórmula que foi transformada em projeto de lei, mas que não avançou na Câmara dos Deputados. O cálculo passaria a levar em conta a soma da idade com o tempo de contribuição, zerando o redutor caso o resultado ultrapassasse 85 anos para mulheres e 95 para homens. Só que esse fator, né, do cálculo previdenciário, ele foi aprovado pelo Congresso no fim de 2010, vetado pelo presidente Lula, e o cálculo desse fator previdenciário, ele leva em conta, Gustavo, a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida dos brasileiros. E foi criado lá no governo FHC. Então agora é a gente aguardar se realmente, depois desse recesso parlamentar, essas 2 PECs que são defendidas, porque são de interesse dos trabalhadores, realmente voltem a ser apreciadas lá em Brasília pelos parlamentares. Gustavo.
Muito bem, Soraya Fidelis, obrigado pelas informações.